Boa noite, ouvintes internautas espalhados pelo Distrito Federal, pelo Brasil, pelo mundo, pelo universo. Boa noite, meu amigo Idovan Araújo. Como é que você tá, meu irmão?
Lima, bem-vindo a mais um episódio.
Mais um episódio do podcast É Papo Firme, na melhor rádio web do Brasil, Rádio Federal. Toda quinta-feira eu, esse que vos fala, estou aqui de 8 às 9 da noite com o podcast É Papo Firme. Aliás, estou aqui há 12 anos. 12 anos. O Papo Firme tem 17. Só na Rádio Federal são 12 anos.
Faz tempo.
Muito tempo. Já viu o tanto que eu tô novinho, né, Idovan? O cabelo, barba não tá preta, cabelo também, ó. Tô zerado.
Zerado, Lu.
Tô no todo.
Muito.
Gostou da minha blusa de festa junina?
Essa camisa tá uma lindeza.
Não, mas tá bonito, não tá? Não fiquei bonito com essa blusa? Gostou?
Gostei, muito bonito.
É, perfeito. Barba branca deu um tom sobre tom aqui.
Essa barba, eu já falei com a Mônica pra você não tirar mais.
É, não tira. Não, tô muito bonito, realmente. A minha beleza é algo assustadora, né?
É uma lindeza.
Não tô cobrando nada pra assustar uma casa com duas crianças. É de graça, viu, Idovan?
É bom, Luciano, é bom.
Idovan chegou, o Laércio chegou agora, o Laércio tava lá embaixo, foi tomar banho, fez a barba, porque ele tava igual, ele tava na rua, né, irmão, tava correndo, não tem jeito, tá aqui e chegou, por isso que tá tendo uma movimentação danada aqui dentro do estúdio, mas tá no ar o podcast, é Papo Firme, quero convidar você que tá aí, tá certo, a compartilhar, a curtir, não deixa de dar o like, tá certo, não deixa de comentar, tem alguma pergunta sobre o tema que a gente vai falar hoje aqui. O tema é segurança pública, é um tema dos mais importantes, inclusive na atualidade do nosso país. Eu tenho certeza que segurança pública, inclusive, vai nortear o debate nas próximas, nessas eleições desse ano. Eu não tenho dúvida, Idovan, tema extremamente importante. Mas coloca aqui a sua telinha pra galera que quer te ver também, irmão. Tá certo?
Me vê, Luciano, mas eu não tenho essa beleza toda sua que
você tem. Ô, rapaz, mas fica tranquilo.
Infelizmente.
Vai passar aqui, você vai passar, tá certo? Olha lá, ó, bota você aqui que eu quero ver você. E eu tenho aquele negócio, ó. Não, a Eli tá na frente. Irmão, você vai ter que dar um tempinho aí, porque senão você vai me atrapalhar aqui. Só um pouquinho, deixa ele. Daqui a pouco você entra. Olha, entrou. Idovan, cadê você aqui?
Peraí, que eu tô
com tá aqui você,
aí,
cara.
Peraí,
Lu. Ô, rapaz, que isso?
Peraí.
Idovan.
Olha aí.
Esse é Idovan Araújo, tá certo? É Idovan Araújo. Esse é o diretor da Rádio Federal, pra quem não conhece. Todo mundo me vê ele aqui, todo mundo que eu cobro ele aqui na tela, né? Idovan, conte-me tudo, não me esconda nada, meu velho. Como é que faz pra ouvir, ver, assistir o podcast É Papo Firme? Que todo mundo acha que tá só no YouTube, ao vivo. Mas não está só no YouTube.
Não,
fala aí pra galera, vambora.
A gente tá ao vivo no YouTube, nosso canal no YouTube. Então se você tá compartilhando, se você tá curtindo o programa, não deixe de compartilhar, de se inscrever no canal aí, por favor.
Uhum.
No nosso aplicativo, você sabe que a Rádio Federal tem um aplicativo, né?
Sim.
Rádio Federal, você pode encontrar pra iOS ou pra Android, baixe e leve pra onde você quiser. No site da Rádio Federal, radiofederal.com.br, portalfederal.com.br também lá. E no Facebook, lembra do Facebook?
Lembro.
Então lá também.
Eu lembro.
Ao vivo.
Essa câmera aqui, cara, tem como fazer? Tá cortando um pouquinho o Laércio? Não tá não? Olha aqui, ó.
Tá cortando um pouquinho.
Tem como virar?
Organiza essa câmera aí,
irmão. Vou ajeitar tudo
e... ajeita essa câmera aí, porque ela tá bonita não, mano. Tá bonita. Essa aqui não, essa de frente não. Mas é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre segurança pública e eu trouxe aqui dois delegados extremamente experientes, tá certo? Duas grandes figuras muito conhecidas aqui do público do Distrito Federal. São muito conhecidos também pela bandidagem, porque os caras não aliviavam não, meu irmão. Aqui era pau na mulambada, viu, Idovan?
Tô sabendo.
Então, se são dois pré-candidatos, mais tarde a gente vai falar sobre isso. Um é pré-candidato a deputado federal e o outro é deputado a distrital. O Laércio de Carvalho é delegado, candidato a deputado distrital. E o Dr. Geraldo Nugoli, meu amigo Nugoli, candidato a deputado federal. A gente vai falar mais pra frente, mas o mais importante aqui são os temas que a gente vai abordar, que acho que são de extrema importância para toda a sociedade. A segurança pública é um tema que, graças a Deus, está tomando os debates, né, em todas as redes sociais, as pessoas estão mais interessadas. Sabe por quê, meu irmão? Bateu na casa de todo mundo. Não tem mais classe social. É de A até E. tá certo? Bateu na porta de todo mundo. Então, acho que isso vai valer a pena a gente poder debater isso aqui hoje no podcast É Papo Firme, porque vai ficar, o podcast fica aí pro resto da vida. Então, você pode curtir, assistir amanhã tudo de novo, né, e enviar pros amigos. Deixa eu dar boa noite pros meus convidados, né? Tava dando uma enroladinha porque o Laércio não tinha chegado ainda, mas deixa eu dar bom dia pra ele primeiro. Pô, atrasado. Seja bem-vindo, meu amigo. Prazer ter você aqui.
Boa noite. Boa noite, Luciano. Boa noite, doutor Nugoli. Boa noite à audiência desse podcast maravilhoso. Obrigado. Papo Firme.
É Papo Firme.
Claro que eu tenho que começar me desculpando. O trânsito não, de Águas Claras não tá fácil,
Luciano. É punk.
Foram 45 minutos só dentro de Águas Claras para chegar aqui. É. Mas chegamos, estamos aí pronto, preparado pro bate-papo.
Esse é o grande problema de Águas. Eu sou apaixonado por Águas Claras. Sim. Aqui é uma cidade, se você morar, você tem tudo. Você não precisa sair daqui para nada, né, cara? Mas o trânsito daqui é brabo, né, cara?
É difícil. Tem tudo, inclusive muito carro.
Muito carro, verdade. Por isso que eu sou um apaixonado pelos trilhos. Meu amigo doutor Nugoli, seja bem-vindo. Primeira vez aqui, né? Os dois, né? Primeira vez, nunca vieram, né?
Na realidade, é a primeira vez que eu estou em um podcast. Já fui acompanhar outras pessoas, mas aqui,
né? Sério?
Em Brasília,
como convidado.
Como convidado, a primeira vez. E agradeço muito a oportunidade, à Rádio Federal, o É Papo Firme, e a você, Luciano, meu amigo.
Com certeza.
E estamos à disposição.
Luciano, ele está sendo desvirginado.
É mesmo.
Estreando no podcast, mas muito veio bom. Pronto, tá?
Veio pronto. Vamos dizer que eu tenho bons antecedentes no uso desse tipo de equipamento, porque eu trabalhei 8 anos como técnico de som em conjunto musical, verdade. E fiz uns bicos também em rádio.
É mesmo. Com esse vozeirão aí, tinha...
Tá vendo aí?
Tinha um espaço facinho aqui, né, Idovan?
Fácil.
Verdade, cara.
Agora o melhor, Luciano, foi eu encontrar meu amigo, doutor Nugoli, estudando pro podcast.
Sério,
esse cara? Esse homem veio preparado, ele tá afiado. Você pode perguntar o que você quiser de segurança pública, porque o homem estudou muito. Sapeca pergunta boa.
Com o Laércio, eu já conheço o Laércio de outros carnavais. A gente já fez um programa junto na
Rádio
Atividade FM. E o Laércio é aquele sangue no olho, né, cara?
O Laércio é do perfil dele.
Laércio de Carvalho.
Ele realmente bota pra lascar, pra não usar outro termo.
É pra moer mesmo. E eu lá todo, né, aveludado, com notícias.
Você sempre foi mais polido.
Aí ele falou assim, pô, cara, vamos...
Pancada na molecada,
né? Da bandidagem.
Mas hoje aqui a gente pode soltar o verbo ou temos que ser muito
bonito? Como é que é isso aí, Luciano? Explica melhor pra não...
Eu vou dando a linha, pronto. Entendeu? Aí vocês vão
entender.
Vocês são macaco velho, né? Uhum. Já fizeram muito balão do piá, então vocês já sabem como é que funciona a coisa. Eu sempre costumo trazer, quando eu trago os meus convidados, que eles se apresentem rapidamente, né? A gente não perder muito tempo nas apresentações, mas acho que as pessoas não merecem saber quem é o doutor Nugoli e quem é o doutor Laércio de Carvalho, né? Então, vamos embora. Quem é Nugoli? Como é que...
Meu nome é Geraldo Nugoli.
Quantos anos de Polícia Civil, doutor Nugoli?
Eu fiquei na Polícia Civil 33 anos, 6 meses e 3 dias.
36 anos?
E aposentei... por questões políticas, que é um tema que eu gostaria de falar.
Vamos falar.
Né, da influência política nas organizações policiais.
Sim.
Então, por uma divergência política da época, eu fui forçado, por questão de amor próprio, a me aposentar.
É verdade.
Mas eu poderia estar trabalhando até hoje tranquilamente, me sinto muito bem. Não tão bem como você, né? De 0 a 100, eu estou abaixo do zero.
Que isso, cara?
Mas ainda tenho muita energia. Muita energia para trabalhar.
Você é um cara maravilhoso, cara. Você foi agente primeiro, depois foi delegado.
Eu fiquei 13 anos
como agente.
Eu entrei, meu concurso é de 1981, ingressei em 1982. Tive os melhores professores que um policial civil pode ter, que eram os nossos colegas gibianos, que não tinham muito estudo, mas tinham uma experiência de vida muito grande. Eles nos ajudaram, né, todos os policiais da minha época, a sobreviver. Porque as condições de trabalho, o perigo, isso era muito grande. Verdade. Nós não tínhamos colete, a prova de bala, não tínhamos nada disso. E enfrentávamos toda a espécie de dificuldade, todo tipo de bandido. É. Né? E eu vi colegas morrerem, colegas meus morrerem, uhum, infelizmente. Também fui, né, tentado me alvejar, não consegui.
Verdade.
Então é uma profissão difícil.
Com certeza. Né?
Eu sempre digo que o solo do UDF é avermelhado em função do sangue derramado dos nossos policiais, tanto civis como militares.
É isso mesmo. Vamos tocar, inclusive, nesse assunto. Isso aí é uma pauta muito importante. A gente precisa sempre valorizar as forças de segurança pública. E tem uma galera aí que tem o poder da caneta, da voz, que quer manchar as forças de segurança, né? Num momento tão delicado que o nosso país está passando. Aliás, está aqui uma das pessoas que... Aliás, está aqui o delegado que te deu posse,
doutor Wilson Machado.
Doutor Wilson Machado, viu?
É, me deu posse no dia 3 de setembro de 1982.
É. Né, quando verdade.
Me mandou lá na 15ª DP.
Deu muito puxão de orelha? Um pouquinho, né, Machado? Um
pouquinho. E ele sempre foi bonito assim, viu?
Sempre foi bonitão, né?
Bonito.
É, isso mesmo, é verdade. Doutor Laércio, meu amigo doutor Laércio.
Opa, Luciano.
Conte um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes internautas.
Luciano, eu vou resumir a história, isso, porque eu sei que no podcast o tempo é curto.
É,
curtinho, né?
É verdade.
Eu sou Laércio Carvalho, como todo mundo sabe. Tenho 28 anos na gloriosa Polícia Civil do Distrito Federal. Tive no doutor Nugoli, eu sempre acostumei a chamá-lo desse jeito, muito embora ele goste de ser chamado só de Nugoli, mas eu chamo doutor Nugoli porque foi assim que eu o conheci.
Verdade.
Um dos melhores, mais atuantes e mais firmes delegados de polícia que nós orgulhosamente seguimos. Uhum. Quando eu me tornei um delegado, Nugoli já tinha uma história na Polícia Civil. Inclusive, doutor Wilson Machado, você acabou de mencionar, ele era presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia quando eu aqui cheguei no ano de 98, corrido da seca do interior do Nordeste, e vim me abrigar na capital de todos os brasileiros, e aqui fui muito bem recebido, tive o privilégio de conviver com delegados extraordinários que escreveram páginas magníficas da história da Polícia Civil do Distrito Federal.
É isso mesmo, cara.
Sou professor há 33 anos, também com muito orgulho. Tive aí uma participação importante na mídia em Brasília, onde eu fui apresentador radialista lá na Radioatividade. Tive o privilégio de dividir a bancada com você.
Com certeza, irmão.
Foi um orgulho, assim, para mim, enorme aprender contigo. Também, por algum tempo, apresentador no SBT Brasília, comentarista de segurança. Então eu me meto em várias áreas da atuação, mas o meu sangue, o meu orgulho é estar há 28 anos como delegado de polícia do Distrito Federal, onde ingressei em um dos concursos mais concorridos da história, porque foi um concurso que foi realizado a nível nacional, paralelamente com o concurso da Polícia Federal. Então, claro que a gente respeita todos os colegas, mas o ingresso da nossa turma na Polícia Civil representou um avanço, uma melhoria dos quadros significativa. De lá para cá, a Polícia Civil vem se aperfeiçoando, vem depurando seus quadros. Há muitos anos, os agentes de polícia todos são profissionais de nível superior.
Verdade.
Então, eu tenho muito orgulho da Polícia Civil, mas nem por isso...
Você dorme, Laércio?
Muito pouco, eu não gosto muito de dormir.
Você é ligado na tomada,
meu irmão. Sou ligado 24 horas e não pretendo desligar tão cedo. Ainda vou fazer muita raiva a muita gente. Vou esquentar o ouvido de muito neguinho aí ainda. E quero dizer a você, Luciano, que o verdadeiro policial, aquele que é lapidado nas ruas, que conhece a dureza das ruas e da investigação policial, ele sente orgulho de se apresentar como integrante da Polícia Civil do Distrito Federal. Problemas nós temos, vamos falar sobre eles aqui.
Agora até.
Não corremos de nenhum deles.
Verdade.
Repito que a geração do Nugoli foi uma geração que forjou a Polícia Civil do Distrito Federal, com coragem, em momentos difíceis, momentos em que não era fácil você carregar consigo o distintivo da Polícia Civil, mas nós fomos aprendendo com esses caras valorosos e a nossa turma também acrescentou muito na história da Polícia Civil.
Eu vou contar uma história para você aqui, meu amigo Laércio, meus amigos, né, Laércio e Lugoli. Em 1993, é um arrependimento. Na vida a gente diz que não se arrepende não, né, das coisas. Você nunca se arrepende do que você faz, né? Fica tudo como lição, mas agora de se arrepender, mas esse eu me arrependo. Eu tenho muitos parentes policiais civis, sim, por volta de 12.
Nossa.
Primos, são
muita gente.
São policiais civis, juntando parte de pai e parte de mãe. E em 93 eu passei no concurso da Polícia Civil.
e não assumi. Não fui assumir.
Em 93.
93. Eu trabalhava na companhia do Metropolitano do DF, no metrô.
Sim.
Foi quando, né, trabalhava com a Ruda. A Ruda, era, na época, sim, era secretário de obras, obras do Distrito Federal, e eu era da comunicação do metrô. E, na época, o salário da Polícia Civil, acho que vocês sabem disso,
sim,
era muito baixo. Né? Eu ganhava muito.
Toda a polícia ganhava.
Eu ganhava muito mais no metrô do que na polícia. Mas eu. Mas eu me arrependi depois, sabe? Porque eu acho uma profissão muito bacana. Eu tenho muito carinho, não só pela Polícia Civil, mas também pela Polícia Militar. E eu sei que a situação das nossas forças de segurança hoje não são das melhores. Né? Tem defasagem, né? Tem algumas situações. Por exemplo, a Polícia Civil nasceu juntamente, calcada na questão da Polícia Federal.
Sim.
O salário, né? Perdeu-se isso com o tempo. Hoje, acho que a paridade hoje.
Esse é um assunto que eu entendo muito. Eu sou professor de história da Polícia Civil. Sou professor de gerenciamento de crises também, mas eu sou apaixonado por história.
É verdade.
As nossas instituições, elas nasceram juntas, elas são co-irmãs, né, têm a mesma origem, 10 de maio de 1808,
isso,
né, por obra de Dom João VI, pelo alvará de 10 de maio de 1808. A Polícia Civil, tem um engano, né, entre as forças policiais. A Polícia Civil, ela veio receber esse nome, Polícia Civil, em 1902, quando o presidente era Rodrigues Alves.
Sim.
E ele transformou o serviço policial da capital, que era o Rio de Janeiro, em Polícia Civil do Distrito Federal. E essa Polícia Civil, em 1946, foi transformada em Departamento Federal de Segurança Pública, por Getúlio Vargas. E esse Departamento Federal de Segurança Pública foi quem veio para Brasília em 1961, absorveu a GEB, né, e se tornou a força policial daqui. Era o Departamento Federal de Segurança Pública até 1964. Em 64, houve o desmembramento e foi criado o Departamento Federal de Segurança, o Departamento de Polícia Federal. Tá? E a Secretaria de Estado de Segurança Pública da Prefeitura do Distrito Federal. Porque na época nós não éramos considerados distrito, nós não tínhamos governo. O administrador daqui era um prefeito. Né? O administrador de Brasília era um prefeito. E de lá para cá a polícia veio evoluindo. Na época nós tínhamos o DPJ dentro da Secretaria de Segurança Pública, que era o Departamento de Polícia Judiciária. Né? Então nós éramos um simples departamento dentro da Secretaria de Segurança Pública e depois nos tornamos a gloriosa Polícia Civil do Distrito Federal. Então a evolução é muito grande. Quando se fala que a Polícia Civil veio da Polícia Federal, é um engano.
É um engano, não?
A Polícia Federal veio da Polícia Civil. O Departamento Federal de Segurança Pública nasceu da Polícia Civil, tá? Isso em 1946. Isso
é importante falar.
Tá, em 1946. E depois, sempre se cometem esse erro, dizendo que eles, que nós somos oriundo deles e não o contrário. Nós sempre fomos tratados da mesma forma, a nossa base legal é a mesma. Né, a 4878 de 65 é a lei que nos rege, tanto a Polícia Federal quanto a Polícia Civil. E apesar de nós sermos tratados em termos salariais, sempre fomos tratados de maneira igual, em termos de competência também, só diferenciando que uma atua em espectro nacional e outra em espectro local. Mas hoje, como o crime não obedece mais fronteiras, né, muitas das ações da Polícia Civil são fora do Distrito Federal. Hoje as organizações criminosas não respeitam fronteiras.
Verdade.
Tá? E as polícias não são obrigadas, são forçadas também a trabalhar fora. A Polícia Civil do Distrito Federal faz diversas operações fora do DF. Então essa diferença salarial, ela não persiste, ela não tem fundamento. Até porque os territórios, né, recebem um tratamento igual, os policiais dos territórios recebem tratamento igual da Polícia Federal. Cada vez que a Polícia Federal recebe um aumento, eles também recebem. Só que os territórios surgiram muito depois da Polícia Civil do Distrito Federal. E mesmo assim eles são tratados da mesma forma. Né? Nós sempre tivemos um aliado, da crise a gente tem que tirar uma oportunidade, que era o senador Randolph. Né? Porque ele tem interesse, toda vez que a gente fala em aumento, principalmente para a Polícia Militar, ele corre atrás para aprovar, porque ele sabe que se aumentando para a Polícia Militar do DF, aumenta para a Polícia Militar dos territórios, que é a base eleitoral dele. Isso para nós, politicamente, é interessante. Mas nós ainda não temos a consolidação, isso é um anseio da Polícia Civil, a consolidação de uma lei, tá? Para que a gente não precise ficar com pires na mão todas as vezes que a gente vai pleitear aumento. É uma luta, isso demora anos.
Há uma diferença muito grande hoje do salário de um delegado.
Com o último aumento.
Isso.
É, com o último aumento foi um trabalho excepcional feito pelos nossos sindicatos, tanto pelo Simpol quanto pelo Sindepo, junto ao MGI, o Ministério de Gestão. E fizeram um trabalho excepcional e conseguiram aproximar muito, mas ainda não conseguiram a equiparação.
Essa paridade.
É. E se nós pensarmos também em termos salariais, até mesmo a Polícia Federal hoje está ganhando menos que em alguns estados.
Ah, é?
É. Porque um estado, por exemplo, como o Amazonas, né, tem um salário bem considerável. Né? Hoje é o melhor salário pago no Brasil para as polícias civis, né, para a Polícia Civil, é do estado do Amazonas. Amazonas, Mato Grosso. O status que nós tínhamos, né, antigamente, de sermos a instituição melhor paga do país, ele já acabou há um bom tempo.
Já acabou tanto para a Polícia Civil como para a Polícia Militar. Já tem um bom tempo. Já.
É triste falar isso, mas...
Capital da República, né, Léo?
É verdade.
A capital da República, ela deveria ser o exemplo para todo o país. Tudo aqui deveria funcionar 100%. Saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo deveria ser exemplo para ser replicado em todo o país. Infelizmente, não é assim.
Eu queria dizer, Nogoli, que eu concordo com todas as suas palavras e acrescento. Hoje não é. Eu contei aqui a história da minha chegada na capital federal no ano de 1998 e eu deixei de seguir outras carreiras jurídicas para as quais eu me fiz aprovar em concurso público e optei por trabalhar na Polícia Civil do Distrito Federal porque, à época, nós éramos, sim, a melhor Polícia Civil do Brasil, tanto em questão de remuneração, como de infraestrutura, como qualidade técnica de seus policiais e principalmente em respeitabilidade. Eu não esqueço nunca, Nogoli, quando eu assumi lá em Planaltina, na 16ª DP, nós fazíamos as nossas operações na rua e nós éramos aplaudidos pela sociedade como uma polícia de Estado, extremamente habilidosa na investigação policial e com uma história linda de realização de serviços de excelência à sociedade. Então, eu complemento o que o Nogoli comentou, dizendo que nós perdemos muito ao longo dos últimos anos, e não foi só perda financeira, não foram só os nossos salários que foram aí achatados, foram na respeitabilidade, na qualidade dos serviços que nós entregamos à sociedade e até mesmo do respeito até dos nossos pares delegados de polícia pelo resto do Brasil. Eu não esqueço nunca quando eu viajava para o meu Nordeste, que eu parava numa blitz, e o policial militar, o policial civil, olhava a minha carteira funcional. Dizia, você é delegado de polícia no Distrito Federal? O cara esquecia de pedir documento do carro e vinha fazer pergunta. Como é que é ser um policial em Brasília? É meu sonho. Meus filhos estão estudando para fazer concurso para lá.
É isso mesmo.
Então, Nogoli, eu quero dizer que o mesmo respeito que eu tenho pela sua história e pela história dos colegas que ingressaram há mais tempo que eu tenho aí a lamentar que ao longo desses últimos anos nós temos perdido tanto em tudo. Verdade. A Polícia Civil precisa resgatar a sua maior característica, que é a característica de vanguarda, de dianteira, de puxar o bonde e de motivar os estados brasileiros a investir, a capacitar. A Polícia Civil do Distrito Federal, Nogoli, tem uma marca invejável no mundo, zero corrupção. Eu desafio nossos detratores, nossos adversários, a tentarem manchar a dignidade da Polícia Civil do Distrito Federal, alegando que a nossa polícia é uma polícia corrupta. Nunca conseguirão. Verdade. A Polícia Civil é uma polícia de Estado e uma polícia que não se rende à corrupção. Então, só isso por si, Nogoli, seria um vetor importante para que nós nunca venhamos a perder essa característica de vanguarda, de dianteira, de sermos aquele espelho, né? Sermos aquele refletor que ilumina o resto das polícias civis do Brasil.
Acho que você foi no ponto, viu, cara?
Eu peço vênia por oportuno, suas palavras foram muito,
muito bem colocadas,
oportunas, muito interessantes, e me fizeram lembrar que o líder máximo da nação, recentemente, fez uma crítica que colocou em dúvida, uma crítica infeliz, que colocou em dúvida a lisura, a honestidade dos policiais civis.
Sim,
foi
todo o Brasil.
Infelizmente, quando se uma crítica dessa parte de um ex-presidiário, nós não podemos criticar muito, porque eu não conheço nenhum ex-presidiário que goste de polícia. É então, eu julgo até justificável, né,
esse
posicionamento, esse absurdo que ele falou. Mas vamos lá, né?
Gostei.
Então, é isso. Nós merecemos respeito.
É isso.
Nós somos uma instituição
de respeito. Eu juro, quando eu vi... Eu vou dizer o nome dele que ele está falando, é do presidente Lula. Quando eu vi o vídeo, eu achei que era IA, que era alguma montagem. Quando eu descobri que não era, eu fiquei chocado, fiquei com vergonha. Isso é uma vergonha que um presidente da República fez. É vergonhoso para a nação querer diminuir, querer desmoralizar a Polícia Civil... Né, de todo o Brasil, não foi só de Brasília, não, todo o país. Uma vergonha. Eu não acreditei naquilo, Laércio. Achei que era um vídeo, uma montagem, alguma coisa.
Ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. E até acho, doutor Nugoli, que a assessoria dele, principalmente o pessoal de comunicação, que é mais atento nesses detalhes, deve ter puxado a orelha dele. Ele foi infeliz. Nossa. A fala dele não reflete a qualidade dos policiais que nós temos no Brasil, que muitas vezes são mal remunerados, mal reconhecidos, muitas vezes desprezados, como fez o presidente da República agora, e prestam um serviço com toda a devoção à sociedade brasileira. Verdade. Então esse presidente deveria percorrer os equipamentos de segurança pública que o Brasil possui para aprender a respeitar cada policial do Brasil.
Foi triste. E é o seguinte, ele despertou um monte de gente que estava adormecida, né?
É verdade.
O que mais teve foi vídeo, né? Batendo nele.
Mas ele conhece bem o trabalho da polícia. Ele foi preso por ela.
Ele conhece só como cliente, né? Ele conhece por ter sido investigado várias vezes, preso também, não é? Mas ele não aprendeu a respeitar as instituições policiais. Aliás, eu queria dar um recado ao Lula. Eu sei que ele é uma pessoa ignorante, mas a popularidade dele não está boa em nada. Aqui vizinho nosso, no estado de Goiás, o nosso querido governador Caiado, que tem o respeito das polícias do estado de Goiás, tem hoje uma popularidade surpreendente, graças ao respeito e à devoção que ele tem por suas polícias. Então, Lula, se você quiser melhorar um pouquinho essa tua cara de pau, essa tua má reputação que tu tens pelo Brasil, respeita a polícia do Brasil. Que aí, quem sabe, tu não limpa um pouquinho essa tua ficha horrorosa.
Verdade. Inclusive, passou um monte de vergonha agora no
Estado. E eu vou ser mais amplo, se você me permitir.
Claro.
Eu sou fã, né, do presidente El Salvador.
Nem fala.
Nayib Bukele.
É, sensacional.
E o Nayib Bukele, ele tem mostrado para o mundo que a questão de segurança pública é de suma importância. Porque nada no Estado funciona se a segurança pública não funcionar. Não funciona a saúde, não funciona trabalho, não nada. Funciona a educação, nada. Não funciona nada em um ambiente dominado pelo crime. Nada. Em pouco tempo, ele encarcerou os líderes criminosos, as organizações criminosas, os políticos corruptos, os juízes corruptos.
Botou todo mundo na cadeia.
Botou todo mundo na cadeia e o resultado disso. Ele tem uma aprovação de mais de 90% da população.
Ele não tem sossego, né? Ele e a família dele andam
90%
24 horas, mas
e ele aqui
resolveu pagar. Ele resolveu pagar para ver, né?
Aqui no Brasil nós não temos
Nayib Bukele. Libertou o povo dele. Essa é a grande verdade. Né?
Aqui no Brasil nós não temos Nayib Bukele, mas temos o Caiado. Sim. Que dentro do Brasil é o governador que tem a maior aceitação por parte da população.
É verdade.
Dicas de passagem. E qual é a bandeira dele? Qual é a base dele? Fortalecimento da segurança pública.
Verdade.
E a população agradece. Quem é que não quer ficar tranquilo sabendo que seu filho foi para uma festa e não vai ser morto na rua?
Verdade, cara.
Você não vai receber um telefonema da polícia para reconhecer o corpo dele no IML?
Verdade, cara. Verdade. Uhum. Tem toda a razão. E uma coisa que me preocupa também, cara, é a defasagem das forças de segurança, do efetivo, né, das forças de segurança. Na polícia militar é assustador essa defasagem. Como é que está na polícia civil? Que eu sei que tem também.
Olha, hoje na polícia civil a defasagem estatística é de 50,06%. Eu trouxe os dados
aqui.
50,06%. É, hoje, o efetivo de hoje, aprovado por lei, em 2013, deveria ser de 8.969 policiais. Em 2013, deveria ser de 8.969. Quando a população nossa era de 2 milhões e 700 e pouco.
Isso.
É, mas não. Nós temos hoje 4.490 policiais.
Metade.
Metade disso. Sério? Mas agora eu vou falar um pouco mais.
Uma cidade que cresceu tanto.
É, hoje nós temos 3 milhões de habitantes.
É.
Né? Então mesmo aquele número aprovado lá, tá, em 2013, hoje já estaria defasado. Ele precisa ser alterado. Porque nós temos 3 milhões de habitantes fora a população flutuante do entorno, que vem para cá e que demanda segurança pública, assim como a população do Distrito Federal. Hoje, nós precisaríamos, para suprir isso aqui, de vários concursos. O problema é que os nossos concursos, nós temos uma taxa de evasão muito grande. O nível de exigência para se ingressar na Polícia Civil, ele é muito alto. Mas o que a Polícia Civil oferece em troca não é nada convidativo. Então, muitas pessoas saem da Polícia Civil para ir para outros concursos, ir para a Câmara, ir para o Senado, ir para os tribunais.
Inclusive para outras polícias, como o doutor Nogoli falou aqui, outras polícias de estados que são mais atrativas, né, doutor?
Que são mais atrativas financeiramente.
Polícia Federal, né, que você está dizendo?
Não, Polícia Federal, Polícia do Amazonas.
De outros estados?
Amazonas,
Mato Grosso. Muitos estados do Brasil.
Nosso estado hoje está em que lugar? Mas...
Depende. Se você pensar na carreira da categoria de delegado, delegado, estamos no meio da fila.
Décimo primeiro.
Né? Exato. Mas dos agentes eu não tenho bem essa informação. Mas o fato é que muitos estados são mais atrativos por várias razões. Primeiro, salário, como o doutor Nogoli já falou, estamos ressaltando, mas também questão de custo de vida, qualidade de vida, questão familiar. Policiais que estão aqui em Brasília, mas que deixaram suas famílias no Nordeste, no Sul, e ficam ali se preparando para quando tiver concurso nos seus estados, migrarem, retornarem para suas origens. É. Então, por tudo isso, doutor Nogoli, a Polícia Civil precisaria ser muito mais atrativa, oferecer muito mais benesses para esses jovens policiais do que oferece. E, pelo contrário, muitas vezes oferece a desprezo. Tá certo? Porque em Brasília, quem está falando aqui é o delegado Laércio. Nem sempre os bons policiais, os mais comprometidos, os mais capacitados, são reconhecidos pela instituição. Eu conheço um sem fim de policiais e de delegados de polícia que deixaram as carreiras da Polícia Civil não apenas por remuneração, não apenas por questão familiar, não apenas por conta do altíssimo custo de vida de Brasília, mas porque, Luciano, não se sentiram valorizados enquanto profissionais e preferiram buscar a mesma carreira em outros estados da federação.
Sem falar, é um absurdo, né, Idovan? A gente falar em capital do país sabendo desse retrato da Polícia Civil, não só da Polícia Civil, mas da Polícia Militar. Aliás, eu quero só avisar que esse podcast vai ter duas partes, tá? Eu estou fazendo agora com os dois delegados, né, delegado Nogoli, delegado Laércio. No próximo domingo eu vou receber policiais militares aqui, né?
Opa!
Pra gente falar sobre, inclusive, falar um pouquinho mais sobre a questão da saúde mental, que também atinge os policiais civis. Né, Laércio? Sim. Coisa tá meio feia, né, cara?
Com certeza. Aliás, eu vou passar pro doutor Nogoli, porque além de ser aluno dele, eu tô falando muito, e eu vim aqui para aprender mais um pouquinho com ele. Ele preparou-se, viu, Nogoli? Eu percebi, nós tivemos uma prévia hoje à tarde.
Eu fiquei sabendo, você viu aí, né, a importância que eles deram no nosso programa, né?
Mais uma
reunião hoje de pauta para tratar sobre o podcast.
Eu tô vendo, maravilha. E sobre essa questão da saúde dos policiais, saúde mental.
Eu sei que a coisa tá feia.
Doutor Nogoli vai falar direitinho aí, que ele está preparado para trazer esse tema.
Mas eu não posso falar, seria injusto falar só da Polícia Civil. Né? Inclusive foi feito um trabalho muito interessante, muito bom, o anuário.
Eu me assustou muito o número de suicídios, tá?
O primeiro anuário de qualidade de vida do policial civil, para todas as categorias, foi elaborado agora pela Associação dos Agentes Policiais de Custódia.
Uhum.
Né? Nosso amigo Gildino lá publicou isso recentemente, antes de ontem. E eu dei uma lida, né, superficial, para saber como é que estava a qualidade de vida do policial civil no DF. E é uma qualidade mediana, ela varia de categoria para categoria. Tem categorias que são mais exigidas, como os escrivães de polícia. E também tem uma questão quanto ao gênero. Né? As mulheres, com 15 anos, até 15 anos de trabalho, tudo é razoavelmente bom. A partir dos 15 anos começa um declínio em termos de qualidade de vida, saúde, relação financeira, né? Tudo isso tende a declinar. E o declínio das mulheres é muito mais acentuado que o declínio dos homens. Observe-se, então, que a administração ela deve ter um cuidado mais acentuado quando o policial ultrapassa os 15 anos, não que os mais novos não tenham problemas, mas esse público dos 15 aos 30 anos, né, de serviço é o público mais atingido por problemas e que levam ao absenteísmo policial. O absenteísmo é a ausência do policial do trabalho por questões de saúde, né? Ou seja, física ou psicológica. É, no caso dos policiais penais, do DEA, por exemplo, a taxa de absenteísmo deles é de 4,5%. Quando tolerável para qualquer instituição, né, de segurança pública,
nossa, é alto,
seria no máximo de 1,5%.
É, muito alto.
Nossa. No máximo de 1,5%. Está em 4,5%. Isso justifica isso é grave, por quê? Eu vou tentar dar um panorama sobre todas as forças de segurança para não ser parcial. Quadro da Polícia Civil, né, 50,06% de defasagem.
Nossa.
De pessoal. A Polícia Militar, 45,33%, com problemas sérios também na Polícia Civil, que seria a ausência de um plano de carreira consolidado. É um praça, para ele chegar a cabo, ele precisa de 10 anos de atividade.
Um absurdo.
Para ele chegar ao final da carreira, que seria subtenente, ele precisa de 28 a 30 anos de atividade.
Se chegar,
né? Se chegar, por quê? Porque tudo depende do interstício para a promoção. Existe uma fila e existe, mesmo que ele esteja aprovado para ser promovido, é necessário que existam vagas e é necessária a aprovação do governador, do governo, do governador ou governadora. Senão ele não vai. Então muitos encerram a sua carreira sem a possibilidade de chegar no teto, no final. Tá? E isso é uma injustiça que tem com os policiais militares, que sofrem muito também. A taxa de absenteísmo na Polícia alto. Militar é muito alta, é altíssima. Na Polícia Penal...
Mas toda semana eu tenho notícia de alguém que cometeu auto-extermínio. É muito triste isso, sem saber como policial...
A Polícia Penal eu conheço um pouco, Luciano, porque eu fui secretário de administração penitenciária.
Sim, eu lembro.
Então conheço bem a realidade deles. Inclusive tive a oportunidade de debater os problemas da Polícia Penal com o Tribunal de Justiça, com a Câmara Legislativa, com o Ministério Público, em uma reunião muito tensa na época, porque eu ousei dizer a verdade. É o que muita gente cobra da Polícia Penal, mas poucos fazem, então, auxiliam no trabalho da Polícia Penal. Hoje a Polícia Penal, são números, esses números variam muito, dependendo da fonte, mas em torno de 2.500 policiais na Polícia Penal. E isso dá uma proporção de 7,4 presos para cada policial. Isso em números absolutos. Porque se você for pensar, nós temos uma população carcerária hoje de cerca duas fontes distintas, tá? Pela CEAP, cerca de 17.900 presos. E nós temos uma que é de um portal do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, que diz que é de 18.736 presos.
No DF.
No DF, nas 7 unidades prisionais do DF. Isso dá uma proporção muito grande, policial por preso. E números absolutos.
São quantos policiais penais no DF?
2.528. Mas aí, tá, isso é números absolutos. Parte desse efetivo aqui é usado nas questões administrativas.
Sim.
Outra parte do efetivo é usado para fazer escolta de presos para o judiciário e para fazer a fiscalização de presos tornozelados e assim por diante. Então, diretamente com presos, nós temos unidades prisionais. Nós temos unidades prisionais como PDF-2, que tem uma superlotação que ultrapassa 200%.
É mesmo?
200%. Talvez a maior superlotação que nós temos hoje no sistema prisional. O PDF-2, ele tinha...
O que é PDF?
Presídio é Penitenciário do Distrito Federal. Penitenciária 2 do Distrito Federal. Ela tinha 225 policiais penais e tinha lá mais de 3.045 internos, sendo que a capacidade do PDF 2 é de 1.494 internos. Ou seja, mais que o dobro.
Verdade.
De 203%. Isso dá uma proporção, Luciano, de 13,5 presos por policial.
É um absurdo, né?
É absurdo. Não, o Conselho.
Capital do Brasil, né, Edovan?
O Conselho Nacional de Polícia.
Números da capital do Brasil. É. Você imagina.
Imagina o Brasil. Você me permite fazer uma observação?
Posso, claro.
Eu falei para você que o homem veio preparado. Uhum. Ele estudou. Olha só, Luciano, doutor Nugoli, enquanto o Brasil inteiro, ao longo da última década, vem se esforçando para reduzir as superlotações em seus presídios, nos quatro cantos do Brasil, de Roraima, Rio Grande do Sul. Se você olhar historicamente, olhar as estatísticas, todos esses estados têm melhorado a condição e a qualidade de suas casas prisionais e reduzido a superlotação. Brasília está na contramão da história dentro do Brasil. Está dando um péssimo exemplo, inclusive o PDF 2, que é uma das casas mais superlotadas do Brasil.
O PDF
2.
São presos condenados.
Sim, tá. Então tá
presos
bom.
Condenados. Tá. Ou seja, onde era para ter 10, tem 20. E eventualmente qualquer incidente entre uma outra casa prisional, joga todo mundo pro PDF 2. Inclusive um dos maiores absurdos no gole que aconteceu no Brasil, que foi aquela palhaçada da prisão de quase 2.000 pessoas por conta do tal do 8 de janeiro, contribuiu muito no gole para essa superlotação no PDF 2 e em outras casas prisionais.
Eu tô aqui de boca aberta, né? Porque esse estado de coisas é desesperador, né? Da capital do país.
É desesperador. Né?
É um policial penal ter que ser responsável por 13.
Não é isso. Isso é em números absolutos. Se você for lá na penitenciária, você vai ver blocos com centenas de presos sendo cuidados por um ou dois policiais.
Isso é um absurdo.
Isso é a prática. É o que acontece lá. Por isso que a taxa de absenteísmo na Polícia Penal é de 4,5%. É uma taxa
agora muito alta. Deixa eu tocar num assunto aqui. Não sei se vocês gostam desse tema, eu já escrevi sobre ele, que é a unificação das polícias. O que vocês acham? Queria te ouvir, professor.
Você agora nos apertou sem abraçar. Olha, pessoal, falar sobre unificação das polícias é entrar em um tema polêmico milindroso.
E que eu fere já escrevi com, a favor já.
Fere com o ego de muita gente. O caminho natural e futurista das polícias é a unificação. Esse modelo brasileiro é um modelo que não encontra similar em nenhuma parte do mundo. E esse sistema militarizado com o qual nós convivemos, onde quase 80% de todo efetivo policial do Brasil é militarizado, que são as nossas queridas polícias militares, também não encontra similaridade em lugar nenhum do mundo. Agora, o primeiro passo, Luciano, seria integração. E agora, Nugoli, lá vem a língua afiada do delegado Laércio. Distrito Federal é a unidade da federação mais arcaica, mais atrasada, mais obsoleta no que tange a integração das corporações policiais.
Tá? Essa é uma reclamação que o policial que está na ponta faz todos os dias.
Com certeza, não se deu nem um passo mínimo, nem aquele ABC, aquele AEIOU do alfabeto brasileiro no que tange a integrar as corporações policiais, Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Civil do Distrito Federal e Polícia Militar do Distrito Federal não conversam para nada. E quando conversam, é se estranhando, arengando, como se diz no Ceará. Uhum. Então, a gente precisa de uma gestão
policial. Isso é gestão, né? Não é culpa dos policiais, não.
De maneira nenhuma, é falta de gestão. A gente teria que fazer isso, encabeçar esse processo de integração, seria a nossa querida Secretaria de Polícia de Segurança Pública e os líderes, os comandantes das duas corporações mais importantes da segurança pública. Nunca deram nem um passo, não há diálogo, não há integração. Então, o passo básico nunca foi dado, logo falar em unificação das polícias aqui no Distrito Federal é uma utopia, é um sonho que está distante de acontecer. Se você for aqui em Goiás, por exemplo, no Gole, você tem lá uma instituição chamada fugiu agora, não é CEPOL, fugiu à mente o nome que é utilizado lá, né? CIOPS, no estado de Goiás, onde você tem num único prédio unificado o trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil. É um passo singelo,
mas é um passo.
Mas né? É um passo relevante para que as corporações conversem, estejam juntos, realize operações conjuntas. A Polícia Militar, que é importantíssima para o Brasil, pelo amor de Deus, se alguém me interpretou mal,
não,
se tem uma pessoa que nenhuma. É fã da Polícia Militar no Brasil, sou eu. Agora, cabe aos gestores viabilizar esta integração num primeiro momento, para que a gente possa sonhar com a unificação, que seria a única medida capaz de criar um ambiente favorável à redução da criminalidade e à melhor prestação do serviço por parte dos órgãos de segurança no Brasil hoje. Uma verdade, solução importantíssima muito seria importante. Unificação.
Isso que vocês estão ouvindo aqui desses dois especialistas que estão dando uma aula para a gente sobre segurança pública, sobre polícia, forças de segurança, explica um pouquinho. Hoje a gente tem tantos policiais hoje afastados por problemas psicológicos. São altos os números de autoextermínio, o Idovan. É muito alto, é muito triste. A gente quase toda semana receber a notícia de que um policial tirou a própria vida.
E não há nenhum projeto, nem
demanda. Não sei, isso, boa você. Pergunta que você fez. Pergunta, porque não. Na Polícia Militar, não sei. Né? Diz que tem lá agora um centro de tratamento psicológico, né? Tá tendo um acompanhamento maior. Mas isso não é só em Brasília, não, irmão. É no país inteiro.
No Brasil todo.
Né? Brasil inteiro. Cara. E é mais fácil atacar a força de segurança do que entender os problemas hoje, que é de gestão, é de incompetência mesmo. O Laércio falou tudo aqui, ele tava falando e eu tava rindo. Rindo porque satisfeito com um policial tá tendo coragem de dizer isso aqui. O problema é de gestão mesmo. Gestão, né? Como estados tão ricos, vou citar porque tem gente que ouve a gente lá em São Paulo e no Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro praticamente têm os piores salários do Brasil, cara.
Principalmente São Paulo.
É,
porque São Paulo é vergonhoso.
É vergonhoso isso, cara.
E o envelhecimento da polícia de São Paulo, da Polícia Civil especialmente, é muito alto. Por quê? O salário deles não é como subsídio, como o nosso. É. Eles recebem cheio várias gratificações.
Eu sei, mano.
E, por ocasião da aposentadoria, eles perdem todas essas gratificações. Então, a maior parte dos policiais que ainda tem saúde para isso, ficam até a aposentadoria expulsória. Né? Lá, aos seus 75 anos, eles vão embora. Né? Quando sobrevivem. Uhum. Ou seja, morrem na polícia.
É uma tristeza.
Morre na polícia.
Tem muita coisa para mudar, Luciano. Sim. Eu te agradeço, Luciano, por você ter essa sensibilidade de nos convidar para esse podcast, porque nós estamos aqui para desenterrar a poeira debaixo do tapete. Essa historinha de blá, 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 de que a segurança pública tá bem, que é linda, que números não sei de quê, isso é balela de politiqueiro, cara de pau, cara lisa.
Boa, Adelaia, desculpa, não consigo... Porque saiu agora uma matéria dizendo que Brasília é a cidade mais segura do mundo.
Pergunta isso para uma vítima.
Eu
queria... Ou para um familiar de uma vítima. Recentemente você entrevistou né, os pais daquele...
Do Rodrigo Castanheira.
Pergunta para os pais o que eles acham da violência.
Doutor, pergunta aos pais daquele garoto de 16 anos que foi assassinado lá numa quadra nobre da Asa Sul por causa de um celular.
Sim.
Um jovem de 16 anos com todo um futuro pela frente perdeu a vida vítima de latrocínio por causa de um celular que não valia nada.
Eu pergunto para os meus amigos delegados, Brasília é a cidade mais segura do Brasil ou esqueceram de combinar com quem mora na periferia e nas cidades satélites?
Esqueceram de combinar... Com o Brasil todo, né? Porque nós temos cidades muito pacíficas, né? Principalmente no interior do Brasil.
Sim.
Né? Cidades com uma qualidade de vida, principalmente no sul.
Aí eu fiquei impressionado com Santa Catarina,
cidades muito abrasivas.
Santa Catarina, no interior de Santa Catarina, que eu tive há pouco tempo rodando lá, o Vale Europeu, a Serra Catarinense, as pessoas lá dormem de porta aberta. Janela aberta, porta aberta.
Falar uma coisa sobre Santa Catarina. O modelo penitenciário de Santa Catarina, ele traz uma coisa chamada fundo rotativo. Esse fundo rotativo, ele sustenta as penitenciárias. Como? Com o trabalho do preso. Eles trazem as empresas para dentro das unidades prisionais e oferecem como mão de obra a mão de obra do preso. E isso traz, para você ter uma ideia, em um ano, que foi em 2020 ou 2021, ao final do ano, uma unidade prisional teve de lucro, 32 milhões de reais. entendeu? Hoje não se trata, não, hoje o sistema penitenciário ele é tratado como uma grande lata de lixo onde você deposita o lixo social.
É, eu sei disso.
Então, é isso.
Eu fui secretário de Estado, cuidei do Cesame, do
Chiago
e do Cádio.
Eu falo isso que eu sou de lá. Isso aí. Tá? Se alguma coisa não funciona lá, não é culpa de quem trabalha lá, tanto na CEAP como na Polícia Penal. Tá? É culpa do Estado que não dá as condições. Tá? Eu fui secretário durante quase 2 anos. E não foi recebido uma vez sequer pelo governador Ibanez, na época, se eu faço questão de falar, sequer uma vez, tamanha a importância, né, que se dá ao sistema penitenciário aqui. Né? Sistema penitenciário, polícia, isso não aparece, o que aparece é estrada, viaduto, obra.
Não, e viaduto mal feito, né? Porque não respeita todos os
modais. São os grandes, né, contratos.
Os modais, porque só respeito as quatro rodas.
Minha
quem
maior...
tá a pé, quem está de bicicleta, não é privilegiado por esses viadutos maravilhosos, né? Então,
maior preocupação, senhor. Ok, sistema penitenciário. Nós temos 5 mil, mais de 5 mil mandados de prisão em aberto. Nós temos uma população carcerária enorme. Acabei de falar aqui o número.
18 mil.
18 mil, vamos colocar 18 mil. Vamos arredondar para 18 mil. Coloca mais 5 mil aí.
É mesmo? E deveriam estar dentro do sistema, estão nas ruas cometendo crime.
É igual essa história também das audiências de custódia, né, que estão liberadas.
É a política de desencarceramento. Né? Como o Estado não tem condições de abrigar todos
os presos... É política de amedrontamento, porque as pessoas estão trancadas em casa.
Luciano, em algum caso...
O meu filho foi sequestrado na porta da minha casa uns anos atrás... Amarrado dentro do banheiro e roubaram minha casa quase toda. À luz do dia, eu moro em frente ao 4º Batalhão de Polícia Militar, pô.
Isso porque você mora em uma das áreas mais nobres do Distrito Federal. Imagina o cara lá da quebrada.
Exatamente.
Agora, o doutor Nugoli trouxe essa questão dos 5
Brasília mil. É segura, Léo?
Nunca foi. Isso é balela. Isso é conversa de politiqueiro sem vergonha, cara de pau. Seguro onde? A capital, a cidade que mais se rouba carro. Seguro onde? A cidade onde
celular
mais.
Celular nem se fala.
Celular nem se fala. A cidade onde mais pratica violência de gênero contra as mulheres. Campeã nacional de feminicídio. A terra dos golpes. Todo dia em Brasília, mais de 200 pessoas são vítimas de golpes. Onde é que está essa segurança?
Deve estar
lá dentro da casa do Lula. Oh. Deve estar lá dentro dos palácios. É, porque na rua o bicho pega.
Ou então na casa de quem faz a estatística, né?
Com certeza, desses maquiadores de estatística. Porque quem anda na rua, quem conversa com um comerciante que é obrigado, Luciano, a trabalhar detrás de grade, com medo do assaltante chegar lá e tirar-lhe a vida, quem conversa com a mãe de família que perde o filho para o tráfico, quem conversa com uma mulher que é espancada por um marido, um companheiro violento, sabe que Brasília não tem nada de segura. Brasília vive uma fantasia, uma maquiagem que só engana trouxa. Agora, o que nós queremos, tanto eu como Nugoli, é que a gente possa resgatar a verdadeira tradição da segurança pública de Brasília, com polícias super eficientes, capacitadas, com efetivo capaz de fazer face a esses problemas, com uso de tecnologia e, acima de tudo, com governantes que motivem as forças policiais.
Isso.
E que jamais um presidente cara de pau vá para a imprensa desafiar a sua própria polícia, desautorizar a sua própria polícia, massacrar, humilhar a sua própria polícia. A gente quer representantes que honrem a segurança pública, governadores, governantes, parlamentares, deputados, que reconheçam o valor da segurança pública, que executem políticas de fato que reduzam a criminalidade. Quem sabe um dia a gente possa sonhar com uma Brasília verdadeiramente segura.
Tá vendo aí? Defasagem na Polícia Civil, na Polícia Militar, problema de gestão, mas querem encontrar os culpados. Os culpados são os policiais. Policiais doentes, afastados. É para vocês entenderem o que está acontecendo. Nós estamos dando aqui uma geral, né, os dois delegados, do que está realmente acontecendo com a segurança pública de Brasília e do Brasil.
Você me fala uma,
professor. É, mas é outra. Mais fácil bater no policial.
Que exige a vida do policial.
Sofre pressão, às vezes comete erro, é um ser humano como qualquer outro, de outro, qualquer outra profissão.
E sabe quem defende
o policial? Mas querer transformar policial, força de segurança, inimiga da população, isso é uma covardia que fazem. Covardes! Querem entregar o nosso país para os bandidos, é isso que estão querendo fazer.
Aliás, Luciano, eu queria aproveitar aí que você está com sangue na veia e aproveitar a experiência desse meu colega aqui, que eu sou fã dele mesmo e pronto, e eu vou inverter as coisas, vou quebrar o protocolo. Essa questão dos Estados Unidos converter as grandes organizações criminosas do Brasil em organizações terroristas. O que você acha, Nugoli?
Olha, eu estive nos Estados Unidos fazendo um curso justamente no Departamento Antiterrorismo, que é vinculado ao Departamento de Estado norte-americano. É. Passamos lá em regime de internato 45 dias, né, com aulas de manhã, de tarde, à noite e finais de semana. E um conceito que tem em terrorismo é que com terrorista não se negocia. Nos últimos dias de avaliação do nosso curso, a nossa equipe prendeu os terroristas em uma operação simulada. E o que nós ganhamos em troca foi um puxão de orelha, porque na visão deles os terroristas tinham que ser exterminados no momento da ação. E é assim que normalmente eles agem, se você olhar a todas as operações, né, dos Estados Unidos de combate ao terrorismo, normalmente os terroristas não... Nem preso.
Claro que não, nunca.
Aí eles ficam por lá mesmo. No máximo
trazem. Vai prender que não tem jeito?
No máximo trazem uma fotografia. Né?
Exatamente.
Esse é o tratamento que os americanos dão aos terroristas. Não sei se isso vai se estender para os nossos terroristas. Eu gostaria que sim. Sinceramente.
Claro,
tá vendo aí, Luciano?
É, isso mesmo. Isso minimizaria muita coisa. Hoje eu contei um absurdo.
Alguém,
né,
tem dúvida que o PCC e o Comando Vermelho, do jeito que agem, dominando cidades, né, imperando a lei do silêncio, eles que comandam a luz, eles comandam a internet, a entrega do botijão de gás, expulsam famílias de casa. Mas não tem a questão religiosa. Foda-se que não tem a questão religiosa, desculpa.
Luciano.
Foda-se que não tem.
Luciano.
São terroristas. Terroristas.
Em plena luz do dia, no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, um dos maiores delegados da história do Brasil. Quem não, eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente e respeitar o trabalho daquele cara, que escreveu uma página bacana da história da Polícia Civil do estado de São Paulo, chegando inclusive no Gole a ser seu maior líder. Aliás, quando ele comandou a Polícia Civil de São Paulo, era cantado em verso e prosa. Esse cara merece ser diretor da Polícia Civil de São Paulo, porque ele representa cada policial, tamanho, a importância daquele delegado de polícia que foi abatido à luz do dia por bandidos integrantes dessas franquias de crime organizado. Eu lembro. Tá certo?
Como é que é o nome dele? Eu lembro. Cercaram ele, né? Na hora que ele estava entrando.
Santos, em Praia Grande.
Um cara que já estava sendo ameaçado, não deveria ter perdido o seguro dele, né?
A segurança dele.
E foi morto de uma forma
brutal. Executado à luz do dia por tiros de fuzil.
Foi filmado, né?
Determinado pelos líderes desse famigerado PCC. Então eu quero resumir, Nugoli, dizendo que o que você falou eu concordo. Parabéns aos americanos que tiveram a coragem de taxar esses grupos criminosos como terrorista. E o que eu espero para os próximos dias é ver operações policiais dos americanos aqui no Brasil capturando e colocando atrás das grades os líderes dessas organizações.
Eles mataram agora o principal chefe do tráfico do narcoterrorismo venezuelano. Uma bombinha daquela certeira, né, que não sobra nada.
O delegado, Luciano, eu esperei você falar, mas como você não falou, Rui Ferraz Fontes, um orgulho da Polícia Civil do Brasil, viu, Nugoli?
Aquele
cara, assim que nem você, escreveu uma página bonita do trabalho dos delegados de polícia no Brasil. Aonde Rui Ferraz Fontes passou, deixou uma marca de trabalho dedicado, honesto, porque se ele não fosse honesto, ele não estava trabalhando como secretário da prefeitura depois de aposentado. Se fosse um corrupto, um propineiro, estava numa praia.
Não estava sendo ameaçado, né? Não tinha sido ameaçado.
Exatamente. O cara aposentou no Gole e foi ganhar um extra como secretário municipal em Praia Grande, a convite do prefeito municipal, que reconheceu o valor de Rui Ferraz Fontes.
Agora tem um outro tema que o nosso tempo, a gente não vai ter muito mais
tempo.
Eu
gostaria, estou preocupado com isso, tem três temas aqui que eu queria abordar.
Agora vou abrir mão dos meus 50 minutos, não. Vou passar para o Nugoli para ele sentar
a lenha. É um tema que eu acho que é de total interesse de todo mundo que está assistindo o podcast, está em voga hoje, né, que é a questão da redução da maioridade penal. Uma coisa que já deveria ter acontecido no Brasil já há muito tempo, a gente está atrasado, né? O que vocês acham da redução, como delegado?
Eu sou favorável à iniciativa. Né? Isso já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque nós temos que ouvir a população, o anseio da população.
Isso.
Hoje, você fala que um garoto aí de 17 anos e 364 dias né, é um adolescente infrator e é tratado como adolescente infrator. Não, ele é um criminoso. Ele é um criminoso. O dano causado à sociedade é igual ao dano que qualquer adulto causa. Então ele merece a reprimenda do Estado. Sim, merece a ressocialização. A pena tem três características, né, três objetivos. Não, um é a retribuição pelo mal causado, um é a prevenção e outro é a ressocialização. Né? É assim que as penas funcionam. E é assim que eles devem ser tratados. Mas tem que se tomar cuidado com uma coisa. Eu, particularmente, eu tenho uma visão que eu não gosto muito desse termo menoridade. Tá? Eu gosto mais de avaliar caso a caso para saber se aquela pessoa, de acordo com as condições que ela tinha, condições sociais, condições familiares, se ela tinha capacidade de entender, tá, o mal que ela estava causando. Eu acho que isso deveria ser levado muito em conta e não tanto a questão da idade. Porque se você vê uma criança até 7 anos, ela forma a base, né, do seu comportamento psicológico, dos seus valores, aquela base mais importante até os 7 anos. A maior parte das crianças...
Tem um estado americano que a criança começa a responder a partir dos 9.
A maior parte das crianças...
Tem um país que é 12, 15.
A criança que tem um ambiente familiar salutar, tem acesso à igreja, a uma família estruturada, ela conhece muito bem os valores, ela sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Né? Ela é criada desde cedo a ter empatia pelo seu semelhante, pelos animais. Não, eu não defendo, eu não gosto do modelo de operações oba-oba e de dizer que segurança pública é uma coisa de polícia, porque nunca foi. Não, o artigo 144 da Constituição, ele diz lá: a segurança pública, vírgula, dever do Estado, vírgula, direito e responsabilidade de todos. E entendem esses todos, né, como se fosse toda a população. E eximem, né, todos os demais segmentos do Estado que não são responsáveis, né, diretamente pela segurança pública, que não têm os deveres de zelar pela segurança pública, são isentados dessa responsabilidade. Mas sim, a educação tem participação nas questões de segurança pública. Nós tínhamos um projeto muito interessante na época do governo Arruda, chamado Brasília, Capital da Paz.
Sim.
Nós pretendíamos implementar isso, e seria um programa com envolvimento de todas as instituições. Eu gostaria só de encerrar, eu sei que o tempo urge, mas eu queria falar que tem algumas coisas que afetam algumas carências da polícia e algumas iniciativas legislativas que estão em tramitação e que podem, sim, beneficiar muitos policiais, especialmente o aposentado. O aposentado, quando ele deixa... O aposentado, ele não tem direito a serviço voluntário, ele não tem auxílio uniforme, ele não tem auxílio alimentação, ele não tem nada. Então, tem algumas propostas legislativas, por exemplo, a PEC 06-2024, que é a chamada PEC Social, que ela propõe o fim da cobrança da contribuição previdenciária para os servidores aposentados e pensionistas. Outro projeto de lei, o projeto de lei 2557/2026, que propõe isenção de imposto de renda para militares das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, e que recebeu a emenda número 1, quero aqui parabenizar e agradecer o senador Isalci Lucas, tá, que estende esse benefício aos policiais civis. Ele atendeu um clamor dos nossos sindicatos, do Simpol e do Sindepo, e fez inserir nessa emenda aqui, tá, a Polícia Civil do Distrito Federal. Então, assim, essa possibilidade, se nós, policiais, né, aposentados, que demandamos muito mais necessidade de tratamento médico, tudo é mais caro para o aposentado, né, nós tivermos esse benefício, isso vai ser um alento.
A isenção é importante, né?
Claro, é importantíssimo.
Sem dúvida, é necessária.
Nós temos uma alíquota de 27,5%. Você sabe o que é isso para um aposentado? Outra coisa, questão previdenciária. Né, é injusto que uma mulher que esteja comigo, né, que ajudou a criar a minha família, ajudou a construir o meu patrimônio, que seja do lar como a minha. A minha mãe, a minha esposa, ela é mãe de família. Ela que cuida do meu filho e cuida do lar. Tá? Isso há muito tempo. E é injusto que quando eu pereça, tá, ela passe a receber 50% Sendo que as nossas despesas, né, são muito maiores que isso e a necessidade de uma pessoa idosa é muito maior que isso. Como é que você recebe 50% e mais 10% por filho, né, que a pessoa tenha? Isso é absurdo. A questão previdenciária deve ser respeitada. Existe proposta nesse sentido para que a pensão da viúva seja de 100%, ela permaneça recebendo 100%, uhum. E outras iniciativas que tem nos Estados Unidos. Foi os Estados Unidos. Estados Unidos tem 17.800 instituições policiais independentes e autônomas. Qual é a diferença deles? Eles têm o ciclo completo em cada uma delas. Entendeu? A pessoa entra lá como patrulheiro e sai de lá, tá, como o chefe daquela polícia, daquela unidade policial. Essa tem é a carreira, diferença. Né? Tem uma carreira. Tem uma carreira que possibilita, assim como acontece hoje na Polícia Rodoviária Federal. Isso. Então, ele ingressa ali como patrulheiro e termina, né, como dirigente da instituição. Mas, em termos, quando se fala de polícia única, lá não tem polícia única. Lá são 17.800 instituições de polícia. Eram, né? Porque lá tem polícia até da ponte, tem polícia da caverna, tem polícia do parque, tem polícia de tudo. Lugar. Cada um com seu orçamento próprio, mas com ciclo completo. Um benefício que eles têm lá. O policial lá é muito bem tratado, ele é respeitado. Por quê? Porque é aquela pessoa que sacrifica a própria vida, arrisca a própria vida todos os dias em defesa da sociedade. Quando o policial morre, a população toda vai para a rua para homenageá-lo. Lá, o policial tem isenção de imposto para compra de equipamento. Aqui em Goiás foi proposto isso, o projeto de lei 2379, que era a isenção do imposto de circulação de mercadorias sobre a compra de armas de fogo, munição e equipamento. Isso é um benefício para o policial. O policial hoje ele tem que gastar um absurdo se ele quer treinar. E o policial aposentado não recebe auxílio nenhum da instituição onde ele deu a vida.
Certo.
Passou 30 anos trabalhando.
Justo.
Não? Então é isso. Basicamente é isso.
A valorização, né? Que hoje a gente não vê no país da força de segurança, né, Alex?
É por essas e outras, Luciano, que nós, eu agora vou falar em nome do meu amigo Nugoli, porque eu admiro a coragem dele de colocar o nome dele à disposição da categoria a qual nós pertencemos, e eu, delegado Laércio, estamos aí enfrentando esse desafio, muitas vezes sendo atacados na nossa honra e etc., e colocando o nosso nome à disposição das nossas, da nossa categoria para defendê-la, se Deus nos honrar com um mandato qualquer, né, para que a polícia tenha representante de verdade. Pessoas que sentiram na pele o que é você não ser valorizado, mesmo estando ali arriscando a sua vida em muitos momentos. Então, nós queremos ser uma voz, tanto eu quanto o Nugoli. Ele não quis entrar nesse assunto, mas eu entro no lugar dele, claro, no tema. Né, estamos colocando os nossos nomes para que nossos colegas, nossos pares, que passamos pelas mesmas dificuldades que nós, entendam que é necessário e importantíssimo as corporações policiais terem representantes nas casas legislativas, para que esses projetos de lei que o Nugoli mencionou aqui, essas iniciativas, contem com defensores, com pessoas que sejam firmes, determinadas, que passem pelas dificuldades que cada membro da carreira passa. Não é por outra razão. Eu vou aqui de novo adular Nugoli. Nugoli está aposentado como delegado de polícia. Ele podia muito
bem ir para a praia. Você está aposentado,
né? Não, ainda não. Infelizmente não, mas estou sonhando com isso. Uhum. Então ele poderia ficar no lugar
dele. Ele virou bola. Ele é chutado de um lugar para o outro.
Quatro transferências em um ano, chutado como bola de ping-pong de uma delegacia para outra. E aí o Nugoli aposentado, ele abre mão do conforto da aposentadoria dele para colocar o nome dele novamente, como fez por 30 e tantos anos como policial e delegado.
Com certeza.
Novamente ele vai e coloca o nome dele. Olha, está aqui meu nome, a minha história. Sou pré-candidato a deputado federal e tenho coragem. Tenho ainda energia, saúde para continuar defendendo o meu povo, defendendo a sociedade, defendendo o direito que o cidadão tem de andar livremente nas ruas.
Mas eu sei que o nosso tempo está acabando, mas eu quero saber do pré-candidato a deputado distrital, delegado Laércio, o que, que ele acha da redução da maioridade penal. Eu quero te ouvir, irmão.
Eu quero dizer a você que reduzir a maioridade penal é algo absolutamente necessário para que a gente possa resgatar a sensação de segurança no cidadão brasileiro.
Verdade.
Não tem como você se sentir seguro sabendo que um marginal, um delinquente de 16 anos, 17 anos...
Que pode votar para presidente, né?
Pode eleger um presidente e pode matar e passar alguns dias na DLA, Liberdade Assistida. É. Pode passar alguns dias ali numa casa de internação de menores infratores e não dá praticamente nada em troca de uma vida humana. Eu trouxe aqui no Gole o caso do jovem, que eu me comovi porque eu também sou pai e tenho filhos da mesma idade, que perdeu a vida por causa de um celular. Aqueles assassinos eram menores e gozavam das benesses do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai lá atrás, vai lá na vara da infância ver quantos dias aqueles marginais passaram internados, tá? Usufruindo de um ambiente muitas vezes confortável para eles. Então é necessário sim reduzir a maioridade penal, é necessário a sociedade debater esses temas, é necessário a sociedade valorizar os corajosos, os bravos que colocam seu nome à disposição para defender essas bandeiras. Agora eu estou falando como delegado Laércio, mas eu falo também no Gole em nome de todos os policiais pelo Brasil afora que tomam a coragem de colocar seus nomes à disposição dessa luta em glória e defenderem a sua categoria nas casas legislativas.
Verdade, concordo em número general.
Eu
sou um defensor disso há muitos anos.
Olha, você é lindo quando você fala. Você fala, eu me emociono. Dá
até vontade de chorar.
O
Dovão tá quase me matando ali.
Mas eu acho que nós precisamos mudar o foco. A política nacional tem que mudar o foco. Hoje o foco está todo na proteção de criminosos ou então de adolescentes infratores. Mesmo. E se esquecem de quem? Das vítimas. Ela sim merece proteção. A sociedade merece proteção. E a sociedade é pouco ouvida. Cadê um plebiscito para falar da minoridade?
O caso mais emblemático de Brasília dos últimos tempos é o assassinato do jovem Rodrigo Castanheira, de 16 anos. Quem matou foi o maior, o Pedro Turra. Uhum. Mas quem instigou e quem praticamente planejou foi um menor.
Sabe qual é a reprimenda que o Estado vai dar para ele? No máximo 3 anos.
No máximo,
Seria uma medida socioeducativa de no máximo 3 anos.
Dovan, eu sei que nós estamos atrasados, irmão, mas dá uma lida nas mensagens que chegaram, dá um alô para a galera, porque sem comentar quem está aí fica ruim para nós, né?
Lu, tem muita gente com a gente aqui, mas eles não estão mandando perguntas. Não,
só dando alô,
Só estão dando alô com a gente aqui.
Diz aí o nome de alguém.
Olha só, por exemplo, o Tavares, né? Fala Tavares, está com a gente aqui.
Uhum.
A Michele Silva, a Vanessa Borges, a Silma Cold, olha, tá aqui dando boa noite também.
Uhum.
É, o Cast Paralelo tá aqui com a gente aqui, ó.
Que legal,
bacana. Esses dois são policiais do tempo de Kate Mahoney. Maravilha aqui também. Alessandro Costa também tá com a gente aqui. O Igor Marinho, no Gole para deputado federal. Tá aqui, já fazendo campanha, meu Deus.
Aí, pré-candidato, viu,
galera? Pré-candidato.
Pré-candidato.
E o Júlio Carvalho tá com a gente. Quem mais? Tem um comentário aqui bacana. O Otoval também, boa noite, tamo junto. Agnaldo Novato também tá aqui com a gente. E tem um pessoal de Santa Catarina que também tá comentando com a gente aqui, ó.
É mesmo?
O Cash Paralelo, ele comenta aqui que em Santa Catarina, lá no Rio Grande do Sul, Paraná, tá no sul do país, ótimas taxas de. Tem ótimas taxas de analfabetismo, é isso? Do Brasil? A educação e prevenção social primária motivam os jovens a mostrarem eficácia contra
de o alfabetismo, né?
Eu acredito
que seja. Não, Santa Catarina altíssimo.
Santa Catarina deu um exemplo.
É um exemplo.
Eu fui professor pela Senasp, tive a oportunidade de visitar todos os estados, né? Uhum. E Santa Catarina, na realidade os estados do sul, mas Santa Catarina ela tem um diferencial. No que diz respeito à organização, a Polícia Civil lá foi a primeira a ter uma escola superior de polícia.
Olha, que legal.
É. Então, eles realmente fazem um trabalho muito bom no sistema prisional. Tem uma diferença no Sul, e isso eu gostaria de falar também, tem uma diferença no Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, onde o sistema socioeducativo ele faz parte da segurança pública. Isso é uma questão essencial quando se fala de inteligência. Eu fui diretor do Departamento de Atividades Especiais, que tinha subordinado a mim a divisão de inteligência da Polícia Civil.
Sim.
Em termos de coleta de dados, de você coletar os dados desde a base, desde quando o jovem ingressa no mundo do crime, tá? Até a sua vida adulta, é importantíssimo. E hoje não, o sistema socioeducativo já existe projeto, né? Projeto de lei nesse sentido, de trazer o sistema socioeducativo para o sistema de segurança pública. especialmente por esse cuidado. E agora, com a diminuição da moralidade, se Deus quiser, vai ser aprovado
na CCJ.
Vai ser mais um motivo para trazer o sistema socioeducativo para o sistema de segurança pública.
Por que eu sou a favor da redução da maioridade penal? Eu acho que a gente precisa colocar nas costas do Estado uma responsabilidade maior. Sabe, está muito fácil do jeito que está. Nós estamos aí, nossos índices de educação despencando. A gente não está oferecendo para os nossos jovens um projeto de escolha, não tem opção. As cidades não têm o que oferecer na área de esporte, na área de cultura. São pouquíssimos projetos, então eles não têm opção. Quando não se tem opção, quem é que vai abraçar essa molecada? É o crime organizado.
Com certeza.
Né? É a bandidagem.
Esses estão prontos para abraçar, para recepcionar essa moçada.
Não tem poder de escolha.
As boas iniciativas, como as escolas militares, seriam uma oportunidade excelente para o jovem.
Exatamente.
Tá? Ingressar, tá? No mundo, até como serviço público, até como policial.
Sim.
Tá? Partindo daquilo que é ensinado nas escolas militares.
Só existe.
São combatidas.
Só existe escola cívico-militar porque alguém está falhando. Não é porque quiseram criar escola cívica e militar. O sistema está falhando. Senão não precisaria de colocar uma escola para proteger as nossas crianças, os professores, para colocar, dar um mínimo de educação, né?
E de segurança.
E de disciplina.
Uhum. Ver o desempenho desses alunos.
Se não se tem a escola, porque algo está acontecendo. O Estado está falhando.
Inclusive, Luciano, pela insatisfação dos professores que estão abandonando o magistério em face da condição de insegurança que as nossas escolas
têm. Exatamente. A evasão no meio dos professores é muito grande.
Enorme.
Até porque eles padecem de uma série de problemas. Um dos problemas de uma amiga professora que ela deu graças a Deus quando conseguiu aposentar, porque ela sobreviveu como professora. Porque fizeram dela, né, receber alunos numa sala com a política de inclusão. Eu tenho um filho autista. Meu terceiro filho é autista. E meu filho sofreu muito até que nós descobríssemos que ele era autista. Porque ele tinha um comportamento diferente na escola. E em função do comportamento diferente dele, ele era vítima de bullying. Porque as crianças não medem a maldade em relação às outras.
É, verdade.
Entendeu? Elas não medem. Elas não têm
essa noção.
Régua. Elas não têm essa régua. Então, quando eu mandava meu filho para a escola, uma escola normal, tá? Ele era como se eu estivesse mandando ele para uma masmorra para ser torturado todos os dias. Isso justifica algumas ações que não são divulgadas, que não são investigadas, de garotos, né, que entram numa escola armada e matam professores, alunos, depois
isso,
se matam.
É isso mesmo.
Se for avaliar bem esses alunos, vão descobrir que ele tinha, né, algum problema comportamental. Né, ele tinha alguma psicopatia.
Eu concordo. Meus amigos, eu continuo dizendo que só uma coisa vai salvar o Brasil, Dovan. O que eu falo, Dovan, sempre?
Quem não entende de política, não se movimenta com política, vai ser governado por quem entende. É isso?
Não, também. Quem não gosta de política vai ser governado por quem gosta. E voto não tem preço. Voto tem consequência.
Voto não tem preço.
E só tem uma coisa que salva esse país. A gente precisa acordar para isso. É educação.
Boa.
A Coreia do Sul se transformou em pouco tempo em por causa da educação. Até o final dos anos 80... A Coreia do Sul era um país pobre. Pobre.
Singapura é um grande exemplo.
Pobre. A educação transformou o país. E só a educação vai transformar um país continental igual o Brasil. Você tem mais alguma mensagem para ler, Dovan? Ou a gente pode encerrar aqui os
trabalhos? Podemos encerrar.
Podemos,
quero agradecer ao pessoal que está aqui, Luciano. A última foi do Carlos Ivo também, que falou assim, ó, a polícia no Brasil não tem valor algum, isso é lamentável.
Lamentável mesmo, falou tudo. Eles aqui já disseram isso, né? Os delegados Laércio e
palavras de Nayib Bukele, né? Em um texto dele ele diz o seguinte: o Estado não funciona sem segurança. O Estado não funciona sem segurança.
Verdade.
Então é hora do Estado, dos governantes, aprenderem a investir na segurança como foi feito em Goiás.
Sim.
Como foi feito, como foi feito lá pelo Nayib Bukele. Não, nós precisamos investir em segurança
fortemente. Bons exemplos não faltam, né?
Bons exemplos não
faltam. E bons eventos servem
para... funcionam.
Eu ia falar agora, bons exemplos servem para ser copiados também, viu, galera? Obrigado, viu, Dugoli, pela sua participação aqui, meu irmão.
Agradeço demais o convite. Programa
maravilhoso, ficaria aqui mais duas horas com vocês. Muito obrigado. Queria suas palavras finais, meu amigo delegado
Laércio. Com certeza, as palavras finais são de gratidão. Luciano, você é um amigo, você sempre defendeu a causa da segurança pública, sempre defendeu os grandes profissionais que fazem a segurança pública do Distrito Federal. E as minhas palavras finais são de gratidão e dizer que quantas vezes você nos convidar, nós estaremos aqui para bater esse papo maravilhoso e para alertar a sociedade de Brasília sobre a importância, o valor da segurança pública, que esteja com boa qualidade à disposição de cada cidadão que vive na capital da República.
É, a população de Brasília e do Brasil merece gente séria, né, cara?
Com certeza.
Gestão de verdade.
Em todos os segmentos.
Renovação, gestão, meu amigo. Renovação. Porque diante...
O problema do Brasil é gestão, né? Nós somos um país riquíssimo, né? Só que a gente não tem gestão, né, cara?
Verdade.
Depois de tantos escândalos, em especial agora, esse último do Banco Master... Né, que é uma sombra, né, uma sombra tenebrosa que está
sobre o É um guarda-chuva muito grande, né, irmão?
E outros tantos escândalos que nós tivemos na política e nos governos, né, por todo o Brasil afora, eu acho que é hora do eleitor pensar em renovar.
Eu, inclusive, Luciano,
dar uma chance para os novos, para aqueles que não têm os vícios da política antiga.
Olha, eu criei um slogan que eu vou dedicá-lo também a você e a todos os policiais que estão nessa luta, tá certo? Você que está inconformado com os ladrões que estão na política, eleja um delegado. Quem sabe assim, né? Trocando um ladrão que está lá por um delegado de polícia que...
não eleja um ladrão.
É verdade.
Eleja um delegado.
Não reeleja um ladrão.
Eu queria agradecer muito os meus amigos Nugoli e Laércio, o delegado de polícia.
Bom, Nugoli,
top. Foi sensacional. Mas eu quero encerrar o programa, Edovan, deixando um recado para o eleitor brasileiro. Eu tenho visto pesquisas e quase 40% do eleitorado brasileiro não quer votar. Não quer votar em branco, ou quer votar nulo. Isso aí, ó, é como Judas. Lava as mãos, entrega o nosso país para esses que estão fazendo só bobagem, né? Destruindo a nossa nação, acabando com a nossa alegria, destruindo a nossa juventude. Então, não faça isso não. Chegou a hora do votar no menos pior. Eu acho que vai funcionar mais do que lavar as mãos e votar nulo ou em branco. Eu sei que é um direito que você tem, mas esse direito está nos custando muito caro. 40%, quase 40% do eleitorado querendo votar em branco. É muito grave, Edovan. Fica só com essa reflexão para você que está aí do outro lado, tá certo? Espalha esse programa, manda para todo mundo. Durante uma semana esse programa ainda fica rodando, tá certo? E a gente conta com você porque tivemos pessoas sérias aqui falando sobre segurança pública, no Gole e Laércio, falando sobre segurança pública de verdade, sem filtro, sem floreamento, né? Dovão, um beijo pra você. Na próxima quinta a gente tá de volta com a parte 2 deste programa aqui sobre segurança pública, tá certo?
Beijo, Lu!
Beijo pra você, meu irmão. Fica com Deus. Um grande abraço e vamos torcer pra que o Brasil ganhe amanhã, pelo menos do Haiti.
Aham, pelo menos.
Vambora.